Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma Rádio CBLOL. A mais anticlimática de todas. E eu tô aqui com ele.
Oi, gente, aqui é o Daipen. Estamos aqui para mais uma semana onde nós tivemos finalmente os playoffs definidos. Quem passa e quem não passa.
É, eu falo anticlimática porque... uma tristeza, né? Tipo, no sábado já tava tudo definido, basicamente, né? Já tinha os seis do playoff e aí foi só o Nego tentando se provar e NTZ e perdendo ainda assim.
É porque no outro split demorou mais, né? De definir as últimas vagas. A PEN tava lutando com força pra conseguir subir e conseguiu. Inclusive ganhou, né? E dessa vez não, né? Foi mais tranquilo. Mas... eu queria lembrar aqui que eu acertei que a Kabum não ia para os playoffs lá no podcast das expectativas. Eu só não acertei o time, né? Eu não achei que era a Rinsga. Eu achei que ia ser o NTZ ou a Fúria. Mas eu acertei que a Kabum não ia subir.
E aí eu acho que seu erro é pior ainda, então. Acreditar nesse NTZ, acho que seu erro é pior ainda, então. E diga-se de passagem que o anti-Pen aí não ia nem colocar a Pen nos playoffs, diga-se de passagem.
Não, eu botei, eu só falei que...
Eu te lembrei da Pen, você nem ia colocar a Pen.
Ia colocar sim. Eu só não quis colocar assim primeiro, entendeu?
Vamos lá pros confrontos da semana. A gente começa com Vorax e Loud.
Nossa, esse aqui eu imaginei que a Vorax fosse ganhar, mas eu não imaginei que ia ser tão feio.
Ah, foi aquela amassada bonita, né? Só o Dinquedo tentou fazer alguma coisa ali.
Nossa, isso aqui... ah, eu não consigo. Não tenho o que dizer, não consigo defender, não dá pra passar pano.
Não, o Dudes, tenebroso esse jogo aqui. Acho que a maior diferença foi FNB mesmo. Tipo assim, todo mundo da Loud foi jantado, tirando o Dinquedo. Mas acho que o pior foi no top ali, que a Camille do FNB jantou o Tai até não querer mais. Trouxeram ainda Kalista, Taric, mas a bot lane tava mal. E uma Irelia só não faz verão, né?
Não, a Irelia até então, no CBLOL, não ganhou nenhum jogo. Tá com zero de taxa de vitória. Mas por algum motivo os times estão achando ela forte, que estão ou picando ou banindo ela. Mas até então não vingou. E a Loud tentou ser agressiva no bot, deu muito errado. E o faltou rodarem em volta do Dinquedo, né? Que pegou vantagem, jogaram em volta dele. Então, com isso, aí foi fácil, assim. E uma coisa curiosa, assim, pra mim, foi a build do Matsu no Varus. Que ele fez um Matsu de attack speed. Ele não fez o...
ele fez um Matsu?
É. O Varus fez um Matsu de... o Matsu fez um Varus de attack speed e não o tradicional de letalidade, né? Você vê, né? Virou tradicional, né? Porque não era.
Acho que a toa de letalidade poderia ser, né? Porque ele ficou com medo de ficar errando as flechinhas, né? Aí foi pelo safe. Bate no ataque básico, tá bom.
Eu acho que a questão dele era mais o medo da iniciação, porque todo mundo lá é muito móvel. Então ele fez essa build porque ela é com a bota de armadura e o arco escudo, né? Pra ficar mais... ter mais chance de sobrevivência.
Uhum.
E foi isso.
É, FNB MVP.
Bora pro próximo.
Fla e Miners.
Esse jogo aqui, tipo, foi uma vitória do Flamengo, mas dava pra eles terem ganhado mais rápido. Porque o primeiro abate foi lá em 18 minutos de jogo. Eu achei esse draft da Miners meio estranho com essa Syndra. E eles pegaram um Gnar depois que já tinha mostrado Silas do outro lado. Aí o Parang vai e pega um Kane ainda pra counterar o Nado do Truclinhas. E a Miners tentou segurar, sim, mas ficou difícil. O Flamengo tava muito forte. O Red Bad não morreu nenhuma vez. O Kane do Parang tava dando muito dano.
Aí pior que seguraram, né? Querendo ou não, o jogo foi 45 minutos. Seguraram com Olaf, Syndra. Eles tinham um EZ, né? Mas que deu de dano o Parang nesse jogo aí. Parang tem jogado bem, né? É um cara que, mesmo nos piores momentos, ele joga bem do Flamengo.
Uhum.
Pena que o jogo passa muito pelo meio e o Tuts é muito 8-80, né? Tipo, se o Tuts ou ele tá muito bem, ele destrói a partida, ou ele é uma bosta e entrega tudo. Tipo, não tem um meio termo, não tem um jogo meio termo do Tuts. Talvez se tivessem mais jogos meio termos, talvez o Flamengo não tivesse nessa desgraça. Mas também já tá na síndrome dos playoffs já, né? Já começou.
Não, mas eles perderam antes e estão voltando a ganhar, né? Então...
Ah, mas, por exemplo, 45 minutos pra ganhar da Miners desse jeito, com esse draft aí, é meio sacanagem também, né?
Não, mas a evolução tá vindo mais cedo. Talvez nos playoffs não seja melhor. Ou não, né?
A evolução. E no jogo seguinte perde da Renzga, sendo amassado.
Ah, mas enfim, spoiler. Vamos pro próximo. Fury Renzga.
Fury Renzga? A Renzga veio, né? A Renzga se reencontrou depois que começou a usar os ADC no meio. E o Yuri voltou à boa forma ali e tem jogado bem pra caramba.
A Renzga tava jogando sempre muito juntinho, assim. Eles estavam todo mundo indo juntinho fazer as coisas. A Fúria tava meio espalhada, isso facilitava muito pra eles conseguirem dar engage. Outra coisa foi essa bot lane de CV Brand, que eu vi zero motivos, assim. Eu acho que CV tá uma bosta. Pra mim, CV tinha que ser reworkada. Inclusive, falei disso no podcast dessa semana lá na Rádio Runa Terra. Pra mim, CV tinha que ser... levar um rework. E aí, tipo, não vi motivo, assim, da... Porque, assim, era pra a CV Brand ganharem a rota, não aconteceu. Assim, a Fúria ainda conseguiu pegar alto, não sei o quê, mas... Não teve muito, né?
Só pra... Só pra lembrar, né? O Redbert foi o MVP do jogo do Flamengo.
É, bem lembrado.
Ah, eu sei lá, velho. Me recuso a comentar qualquer jogo da Fúria, velho. Porque a Fúria é uma bosta, mano. Na moral, tipo... Velho. É, mano. Que time bosta, velho. O técnico entra no lugar do suporte e é bosta também. É uns bagulho que não tem cabimento nenhum pra mim, velho.
Não. Mudou e... né?
Mudou e não mudou.
Mudou, véio. E não mudou.
É. Não, porque assim, eles tinham um suporte bom. Véi, se eles estão preparando a Academy pra subir, beleza, mas, por exemplo, nesses últimos jogos já não tinha nada, já tirava o Edward, começava a colocar o suporte do Academy. Véi, o Academy tá vindo bem de novo, véi. Eles estão fazendo um bom trabalho no Academy, a Fúria. Mas aqui, mano.
Sei lá, véi, troca o técnico, bota o técnico do Academy no CBLOL.
É, põe ele pra comandar o Edward de novo. Não, mas assim, no split passado, eles tinham a bot lane do... Era Steps e ProDelta. ProDelta podia ter jogado aqui, os caras me chamam Jockster. Como que os caras deixaram o ProDelta sair pra PEN? O ProDelta tá jogando na Academy da PEN agora. Ele poderia ter... tá aqui jogando CBLOL, tá ligado? Facilmente ele jogaria aqui. Era bem melhor. O N também, esse split... E o passado também, né? Horrorosos os splits do N. Já vi uns 3 splits mal. Tyrion, coitado. O gordinho tá fazendo o que pode ali. Não jogou tão bem assim esse split, mas...
No passado ele tava melhor. Inclusive ele saiu do Academy pra ir pro CBLOL, né? Ele tava no Academy e mudou no meio do split.
E falar inglês só... Véi, não se pagou essa vinda do Diamond Proxy aí. Talvez... Véi, não combinou esse time, tá ligado? Não rodou e é isso.
Nesse jogo, o MVP foi o Yuri, que tava de Silas. Ele, inclusive, deu um penta kill pra fechar o jogo.
Verdade. Penta do Yuri. E próximo jogo, Pain e Red.
Esse jogo aqui a gente teve um Olaf top, né? Com o robô e o Lee Sin na jungle com o Carioca. A gente só esperava que fosse o contrário. Titã pegou um Ziggs. Deu uma mudada, né? Cara, o robô encheu muito o saco do pessoal da Red, cara. Encheu muito o saco. Nossa.
Ele tava 3 anos sem jogar de Olaf, velho.
Mas como se o Olaf fosse muito complexo, né? Complexo.
Ah, mas você trazer um campeão no competitivo. Tá certo que, assim, a PEN já tá jogando leve, né? Mas você trazer um campeão que você não joga 3 anos no competitivo é foda.
Uhum. Ah, mas é porque assim, não é porque não traz no competitivo que não quer dizer que a pessoa não traga em solo kill.
Nem solo kill. 3 anos sem nem solo kill.
Ah, mas como eu falei, o Luffy é muito fácil, velho. Não é tipo, você coisa assim, e Azir, a pessoa tá 3 anos sem jogar de Azir, aí é coisa, porra. Aí o cara é bravo, né? Agora, Olaf, porra. Assim, falando mal do campeão. Falando mal não, né? Falando a verdade sobre o campeão. O mérito pro robô, jogou muito bem, conseguiu avançar bem pras rotas laterais. A PEN jogou muito bem o mapa, que é o ponto forte deles. A Red tava tentando, né, nas lutas, só que A Pentium Poke, bom também, com coreana e EZ. Então tinha isso também para atrapalhar o lado da rede.
É que o mais legal é que, por exemplo, o robô, ele, quando esse Olaf foi pro top, ele matou esse Renekton de um jeito. Coitado do Gigo, velho. O Gigo não... Depois daquela primeira rodada do split passado, que ele pegou dois MVP, aliás, primeira semana, né? Ele pegou dois MVP, nunca mais foi o mesmo. Só tomando pau, coitado. E aqui, comp padrãozinha da PEN.
A PEN sempre traz copo padrãozinho, assim. Teve só esse Olaf de diferente, mas normalmente eles não... Normalmente não são eles. A Red normalmente traz compras diferenciadas. A Red, a Rensga, a PEN normalmente vai no tradicional.
São os tradicionais, né? Olha aí. Oh.
Eu não gosto de tradicional, né? Então.
Família tradicional brasileira?
Não. Justamente porque eu vim de uma.
Ah, sim. Também vem. Faltou MVP.
Ah,
o Carioca de Lee Sin. E aqui o jogo que acabou com o final de semana.
Que acabou com as apostas, os cálculos, as estatísticas. Era tudo decidido aqui. Quem ganhasse pegava vaga e era isso aí.
Não pegava vaga, né? Mas, tipo, tinha chance.
O que perdesse e tava imediatamente fora, né?
É. E, pra alegria de todos, né? Quem não viu, a INTZ mamou aqui. Ai, meu Deus, eu não me canso.
Cara, a Kabum nesse jogo aqui, ela veio muito diferente do restante do split, cara. Muito diferente.
É o Ryan e o Wiser decidiram jogar, né?
Aqui eles deram o sangue. O Wiser tava de Jace, né? Famoso dele. Eu acho que o Ryan tava de Lee Sin, não foi?
Isso. Lee Sin, Wiser de Jace. Melhor pick
de Everett de Rez também, que ele traz com frequência. Isso. Então, aqui o Dzeiv tentou muito entregar esse jogo, né, Dzeiv?
Ah, sabe a minha opinião sobre ele, né?
Toda hora eu era pego fora de posição, mas o restante do time botou ele na mochila e carregou. Foi uma vitória, tirando as trolladas do Dzeiv, eu achei que foi bem, bem sólido até.
Tranquila, né? Eles pegaram vantagem. A partir do momento que eles pegaram vantagem, só cresceu.
Uhum. A INTZ tentou, né, mas...
Micão tentou, né? Micão tentou, mas...
Não teve jeito.
É que o Envy, né? O Envy precisa citar também. Coitado, tentou o que pôde aí, mas...
Ah, ele tá tentando o split inteiro.
Véi, e Vôlei é um boneco horrível, velho. Não pique em Vôlei, pelo amor de Deus.
Ah, eu defendo o Vôlei. Eu gosto do uso furry.
Ah, não. Gostar dos furry, mas gostar de Vôlei é outra coisa.
É, melhor skin do jogo, Vôlei guardinha. Você sair com o Ki ativado, fazendo...
Melhor skin do jogo é a do mundo agora. Sai com o carrinho.
Ah, mas não tem Serene.
Mas tem um cara gigante num carrinho minúsculo.
Enfim, o MVP dessa partida foi o Ryan, que tava de Lee Sin. E assim acabou o sábado.
Acabou os playoffs praticamente, né? O resto agora é só roleplay. Só ver quem termina em qual posição e já era. Domingo, a gente começa com Miners e Kabum. Jogo da Magalu, né?
Pois é, né? Esse monopólio. A Kabum tava com a composição mais antiga pro Poke, a Miners tinha uma composição de Gage interessante até. Tinha Orne, LeBlanc, Leona. É, o jogo foi movimentado. Eu achei que o Plax tava, né? Não morreu nenhuma vez de Orne. Só que a Kabum tava muito forte, tava bem sincronizado, sempre pegando vantagem no mapa. A Miners tava meio sem...
Wiser de Jace de novo.
Sim, eu senti que a Miners poderia ganhar isso aqui. Só que a Kabum jogou bem melhor.
Eles estavam pegando as torres e a Miners pegava dragão, mas não chegou a ficar ponto de alma, mas não conseguiu garantir. E isso foi caindo no... E a Kabum, né? Ah, foi pegando a vantagem, foi crescendo no jogo.
O MVP desse jogo foi o Ryan de novo, dessa vez ele tava de Diana.
É, aí a gente tem Red e Kurex.
Esse jogo aqui foi bem pegado. A Red tava lutando com todas as forças nesse jogo aqui. A Vox também tava no gás, né? Tava... Mas aí a Red conseguiu se manter bem, cara. Teve um momento que a Vox levou inibidor, assim. A Red tava bem atrás, mas eles conseguiram se manter. Seguraram até virar o jogo.
O Gigo, nesse jogo, o Gigo deu uma voltada, né? Ele jogou bem esse jogo. Contra a cara do FNB, né? né? Ziggs, o Matsukaze de Ziggs é um... Ele já trazia, né, desde antigamente esses magos no bot, então o Ziggs pra ele é um pick até que você espera, né? Ziggs tá forte no meta, e eles vinham, a Vorax vinha pressionando. É, sei lá, você vê essa Red vencendo um playoff?
É, pra ser sincero, eu acho que não.
Porque, assim, você vê eles ganhando um jogo assim, que nem esse jogo aqui. Ah, deu uma segurada, aconteceu alguma coisa, segura um jogo. Mas se você jogar 5 vezes eles contra a Vorax, eles vão perder, tipo, 4, tá ligado? Eles vão conseguir tirar um jogo, até 2, velho. Até 2 eles conseguem tirar, mas eu acho que não ganham mais do que isso. Aqui, nesse jogo, o MVP foi o Jojo, né? Tava de galho.
Uhum.
Aí, ó, você que se diz do lado da comunidade furry, mas... com certeza torceu pro seu time bater nos furries aqui.
Ah, mas aí não tem como, né?
Véi, 18-2, mano. O que vocês estão fazendo com a comunidade furry, véi?
Velho, esse jogo aqui foi só o Jinkedo destruindo o jogo de Akali. Era impossível o Steps conseguir jogar de Varus. E, cara, foi isso. Jinkedo saiu destruindo tudo.
É, o que eu falei. O time já tá fora. Por que não bota os moleques do Academy pra jogar aqui? Já pegar uma cancha pra chegar nos playoffs lá do Academy e fazer alguma coisa. Tipo, chegar mais treinados.
Fazer um bootcamp, assim. Né?
É, exato.
Assim, a Rinsga tentou fazer isso e não deu muito certo, né? Mas... não sei se você lembra, no final do split.
Ah, eles chegaram na final, né?
Não, mas o time da Academy jogou contra a Pain e foi um stop assim, bizarro, de grande.
Não, lembro, mas pelo menos, tipo assim, pro Academy eles voltaram e chegaram na final. A questão não é nem ganhar os jogos, a questão é só jogar mesmo, jogar contra os melhores. Isso aqui era um jogo pra isso, pra tomar 18-2 com a line principal, você colocava o Academy, botava esses trouxas tudo pra jogar Academy aí. Trouxa, né? Coitado do Tiny. Aquela frase lá do, Tiny, mas o que eu fiz com você, você nem se aguenta mais em pé, aquela frase do Rock Lee lá, do Gai Sensei falando do Rock Lee.
A Rinsga foi até a final?
Foi Rinsga e coisa na final, não foi? Rinsga e Flamengo?
Não, foi Fury e Flamengo.
Ah, foi Fury e Flamengo? Ah, foi na Semi, né?
A Rinsga perdeu pro Flamengo.
Na Semi, né? Pô, verdade. Então, corrigindo, não adiantou. Mas pelo menos dava mais cancha pros moleques e já botava eles pro próximo split. A Rinsga, corrigindo, a Rinsga perdeu na semifinal. E aqui o MVP foi o Jinkedo, né?
0-4.
Jinkedo tá jogando bem. Podendo jogar com os assassinos no mid, né? Tá jogando bem. Agora quando fica só uma guinha de controle pra ele, aí dá aquela azedada.
Próximo jogo foi Rinsga e Flamengo. E, cara, jogão aqui. O que o Trigo fez de Varus, Jesus Cristo.
E é o que me faz pensar que o Flamengo não melhorou porra nenhuma, não tá evoluindo nada, tá? É o que eu falei, o Tuts é muito 880. Num jogo ele vai bem, e destrói o cara do outro lado, no outro ele fica 0-6 contra um TF. Ele de Ryze fica 0-6. Tipo, não tem explicação. E o Netuno tentou, hein?
Ah, tinha essa dificuldade, né? Porque a proposta, o Tuts ficou off, né? Então tinha só o Netuno pra poder dar dano. E as ferramentas que a Fúria tinha pra encher o saco dele eram grandes, né? Com o Xinzhao e TF. E olha que o Kiara tentou entregar esse jogo aqui. Porque várias vezes ele ia sozinho pra fight. Uns engage meio nada a ver.
Mas pelo amor de Deus aí. Que o Parang nunca mais pegue esse Shen criminoso dele. Velho, é capaz de olhar o histórico dele, ele nunca jogou de Shen na vida, velho. Não é possível, mandaram ele pegar só por causa do TF ali.
Não acho que o problema foi o Shen não, velho.
O cara foi estompado, 279, porra.
Cara, mas a Camille, ela vai meter a porrada em tanque.
O Shen já é ruim, entendeu? Já é um boneco ruim e o Parang, claramente, ele, tipo assim, ele tava errando a mecânica básica do boneco.
Shen não é ruim.
A Shen é horrível.
Não é
ruim. Nesse meta é horrível.
Ele não tá aparecendo, mas ele não é ruim.
Ele não aparece porque ele é bom.
A questão...
Deixando saco, cara.
Enfim, voltando. Trigo jogou muito bem de Varus, tava conseguindo se posicionar sempre bem, sem se arriscar. E se posicionando bem mesmo nas fights, quando a luta se dividia. E aí levou MVP, ficou 18-1-9 de Varus. Eu acho que de longe o melhor Varus que a gente já teve até agora. Tipo assim, uma partida isolada, né?
E olha que assim, você olha do outro lado, o Netuno não foi mal. O Netuno ficou 11-5-3.
Uhum.
Os dois basicamente full build. Mas é que o Trigo tinha time do lado dele, né? O Netuno, coitado. Era o Tuts 06, o outro 27 no top, 26 na jungle. Redbert 2-6 de suporte, ainda roubou duas kills aí. Isso que eu falo, pra mim não teve evolução nenhuma no Flamengo. Flamengo, talvez, talvez se fosse pra escolher hoje, acho que os outros times do playoff talvez prefeririam enfrentar o Flamengo do que qualquer outro. Não pelo Flamengo ser ruim, mas por estar nesse mau momento, né?
Tá num momento esquisito. Não, depois a gente teve Pentezer, né, clássico.
Isso. Pentezer que o N tentou, né? Ou o N, ó. O Envy. O Envy tentou, né? Solando a Camille do robô na side. Ele tava de Lucian.
Sim,
Lucian
sim.
letalidade, né? Que ele fez.
Meu Deus, e o dano que ele deu, cara.
Tava dando um dano absurdo, velho.
Aquela hora que ele solo o BRTT com
Ah, tem
uma
hora que ele
vida.
sola o BRTT, tem hora que ele sola o. Não, o BRTT deve ter dado aquele tapão na mesa, né? Ninguém entrou na frente da ult ali, velho. Ele deve ter ficado doido, velho.
Cara, eu ficaria muito puto.
Tancar saúde!
E o pior é que tinha duas pessoas do lado, né? Então, assim,
É, então.
não foi falta de gente.
Não, já ali na Camille ele solou lindamente mesmo. Pegou a Camille do robô na side, sentou-lhe, passou-lhe o dedo ali. Mas só ele também, coitado.
Depois eu vi até o Redentor se falando nas redes sociais tal, meio triste, não sei o quê. Aí eu vi a Fogueta, né, levantando a bola dele.
Ah, ele não tem culpa de nada.
Ela falou assim, que isso, cara? Você não tem culpa de nada, você acabou de chegar na Academy, já subiu pro CBLOL, tipo, teve jogos que jogou super bem. Aí ela tava, né, todo animado.
Nossa, mas que movimento errado foi o House ter ido pro top, né?
Tava gostando dele como mid na Rinsga, né? Então, assim, ele ter mudado pra top na NTZ também foi errado.
Sério, ó, minha teoria. Eu acho que ele. É que é assim, coisa de quem joga bola, né? Véi, você vai jogar bola, você quer jogar. Não importa em que posição seja, sabe? Ou, falta um no gol. A cara fala, não, não, eu pego uma. Eu vou lá, não, eu pego uma. Mas na intenção de já ir pra outra posição depois, né? Aí, aqui no caso do House, eu acho que ele aceita jogar no top da INTZ pra se manter no CBLOL. Pra jogar CBLOL. Ele poderia jogar no Academy, em outra org no meio. Acho que ele jogaria fácil. Ele é bom. Mas ele falou, não, acho que ele pensou que o importante era se manter no CBLOL, né? Pra isso ele foi pro top.
É porque também, assim, assim, treino, solo kill é diferente de stage também, né? Às vezes no treino tá indo bem, mas quando chega no stage funciona diferente, né?
É, fora que tem muita questão de matchup, né? O cara.
Ainda mais top, né? Que é uma lane que ninguém Assim, competitivo até que o pessoal aparece, mas top tem muita coisinha de matchup, assim, são.
Sim.
Tem muito campeão que consegue solar fácil o outro. No mid, às vezes o pessoal joga meio assim, porque tá sempre meio que esperando o jungle aparecer ou o suporte aparecer. Às vezes o pessoal no mid joga um pouco mais seguro, assim. No top o pessoal é foda-se, vamos pra
É uma
cair pra
lane
cima.
mais curta, né, também. Ele pega alguém com mobilidade, um dash ele tá na torre já.
Então.
Lá no top não, um dash ele tem meio caminho ainda pra chegar na torre. É bastante diferença, é difícil mudar de role assim. O Tai quando foi pro top ele já tinha passado por três outras, então o matchup ele já conhecia muitos, né?
Não, tá, jogou tudo que é lane, né?
É, então. Mas é isso, de culpado aqui, o SKB e o Redentor não tem culpa nenhuma. E eu ainda salvo o Micão. Ainda salvo o Micão. O Envy tá tentando agora. Porque o Envy, o resto do Split, ele e o Sting, Jesus amado.
Aí, eu acho também quando você começa uma situação complicada também.
É, o Redentor tem que ficar orgulhoso de já. O cara chegou no meio já do Academy e rapidamente foi pro CBLOL. Ai, não gosto de usar isso. Tá no só agradece aí. Só agradece, já tá ótimo. Tá, foi bem. E aqui o MVP. E foi um jogo pegado esse aqui, né? Ele foi disputado até o fim. E quem brilhou foi o Carioca, né? Que trouxe a Gwen pra jungle, coisa que ele ainda não tinha trazido. E é mais um flex que a PEN ganha, né? Eu acho que quem tá evoluindo bastante é a PEN por causa do Carioca.
Ah, o Carioca joga muito bem. Inclusive, ele pegou a maioria dos MVPs da PEN.
Sim, e assim, no começo ele tava trazendo os picks mais comuns, mas ele nas últimas semanas começou a trazer Viego, agora trouxe Gwen. Então são flex que a PEN ganha, que ela não tinha, e. Sei não. Véi, na moral, eu até espero que a PEN ganhe o split e vá para fora, que se a PEN não ganhar, mas vai ser aquele inferno de. De, ah, que não ganhou, o melhor que não ganhou. E, sinceramente, eu acho que eles são um time mais preparado pra representar lá fora. Já tiveram experiência do primeiro split? Claro, né? Mas só vão se ganhar, né?
Tá bom, Pinzete.
Não, é a verdade. Você pega, qualquer um do cenário, eu acho a mesma coisa. O Diogo tava falando esses dias também, que se fosse pra escolher um pra mandar, ele mandaria Pen, né? Pela questão de já ter ido no primeiro split, tá jogando bem, é time que tá junto há mais tempo. Mas você vai ver o inferno que vai ser. Se não ganhar, eles perdem. Perdem na semifinal, na final. Meu amigo, quem for não vai ter sossego não, velho.
Pela classificação, né? PEN tá em primeiro lugar. Depois vem Vorax e Flamengo empatados. A Loud vem em quarto lugar. Depois temos a Red e a Rinsga, né? Que ficou com a última vaga. Não deixa os outros times pegarem. A Red e a Rinsga também estão empatados com 9 vitórias e 7 derrotas. Mas por critério de tempo, a Red tá na frente, eu acho.
E elas jogam, né, na última rodada? Pensando em como vai ficar essas classificações.
Então já vamos pros palpites logo.
É, bora. Bom, a gente já falou, né? Os 6 já estão definidos, são esses 6.
Essa semana aqui é só pra cumprir tabela.
É, a nossa especialidade, showmatch, né? Aqui vai ter bastante showmatch, que não vale nada.
Sabe o que me deixa triste? Quando é o showmatch, ninguém traz nada novo. Dá uma tristeza. Igual o pessoal pega só aquela comp padrãozinha. Família, sim, Caixa, Leona, cara. Pô, velho, não vale nada, pô. Traz um negócio diferente aí.
Eu já vou ficar feliz se a Fúria trouxer uns moleques pra jogar.
Que eu sinto que que não vai acontecer, né? Mas vamos lá.
É, isso que é foda.
Começa com Flamengo e Kabum.
Lacabum. A explosão, nova dança do verão.
Eu sempre falo isso, né? Parece muito Buda de Axé.
Véi, capaz da Kabum ganhar ainda. Só pra...
Eu acho que o Flamengo ganha porque eu não consigo imaginar o Dizeiro sendo melhor que o Netuno.
Ah não, isso nunca. Se os coreanos decidirem jogar e fazer alguma coisa, né? Tem aquelas farpinhas com o Ranger lá ainda. Pode ser um combustível a mais, né? Que no primeiro jogo entre eles, quem não lembra, o Ryan falou que... O Ryan bushitou o Ranger e depois mamou a partida inteira. Então agora pode ser que o coreano esteja mordido, né? Mas é, o mais provável é que dê Flamengo mesmo. Mas eu vou apostar na Kabum só pra ser diferentão. Show match. Pro Flamengo ainda vale talvez uma liderança, né? E talvez eles queiram garantir que vão passar direto pra semifinal, né?
Eu acho que no caso do Flamengo seria até melhor não passar pra semifinal. Pra jogar os playoffs.
Pra jogar mais uma...
Mais jogos. E...
Ou já ser eliminado logo e já ficar de férias, né? Tem isso também.
Próximo jogo a gente tem Fury e Red.
Aí eu já botava os moleques pra jogar, velho. Sem dó. Já botava os moleques todos do Academy pra jogar e foda-se. Betão contra Gibi no top. Olha que hype.
Big Beto.
Não que o Tyren seja o problema, só lembrando. Mas só pra botar todo do Academy pra jogar.
Eu acho que a Red ganha. Que eu não acho que a Fury vai trazer o Academy pra jogar.
Se trouxer é o hype. Se não, a Red ganha fácil. Ou não, né? Porque a Red também gosta. A Red gosta. Ai, meu Deus. Próximo jogo, Rensga e Loud. A Rensga brigando ali pra ver quem que não vai enfrentar o terceiro colocado, né? Porque o terceiro colocado, você vai pegar uma Vorax ou um Flamengo.
Sim.
Talvez até a PEN, né? Dependendo se a PEN ficar 0-2, os outros dois ganham.
Eu acho muito improvável,
é.
Né?
Porque a PEN Miners pega os negócios assim, então...
É, eu acho que a Loud ganha, mas vai ser... Eu acho que a Rinsga vai estar, tipo, vai jogar bem tryhard, assim, nesse jogo. Que é um matchup que eles podem encontrar... Assim, talvez, né, eles joguem nos playoffs.
É complicadinho esse jogo. Eu vou apostar que a Roça vence.
Depois a gente tem Vorax e NTZ. Esse jogo pra mim aqui é Vorax 100%.
É, eu acho que Vorax também. Às vezes, na hora que não vale nada, né, o show match, pode ser que a NTZ faça alguma coisa. Mas é pra dar Vorax.
Uhum.
E PEN Miners, último jogo do sábado.
Nossa, esse aqui acho que a PEN só vai passar o carreto em cima.
É, pode ter. Eu vejo o mundo eles perdendo assim, pode acontecer, mas.
É, assim, não é impossível, mas.
Pelo que a Miners já mostrou, o melhor da Miners pode ser que tire um jogo da PEN, né? E pode ser que o jogo seja esse, mas eu acho que dá PEN. Bora no domingo, aí a gente começa com Kabum e PEN. A PEN pega Miners e Kabum, é difícil eles ficar 0-2, né?
Nossa, muito difícil, velho.
Engraçado, né? A Kabum perdeu... Se a Kabum não perde 8 seguidas, velho, eles podiam estar brigando nesses playoffs aí, mano.
Uhum.
E justamente no fim de semana que eles ficam 2-0 é que eles são desclassificados. Ai, meu Deus do céu. Aqui acho que dá PEN mesmo. Kabum pode tentar alguma coisa, tipo assim... É PEN. Eu posso na PEN, vai.
Depois tem Red Hensger. Esse jogo aqui, acho que vai ser é disputa, né? Pra ver quem... Se alguém sobe, né?
É quem pega o terceiro colocado.
É, tanto ladinho ali. Eu acho que a Rensga ganha.
Também tô achando que a Rensga ganha, viu? Tá vindo bem. E terceiro jogo. Miners contra Vorax.
Eu acho que a Miners ganha, hein, cara. Outra vez eles ganharam da Vorax. Eu acho que é possível, eu acredito.
Eu acho que é possível, mas acho que não. Acho que a Vorax não vai deixar acontecer de novo, tá ligado? Você... isso é muito ruim pro playoff tomando um pau da Miners, velho. Sei. Eu acho que não. Acho que a Vorax ganha. E NTZ e Fúria. Aí é showmatch...
Negativo, né?
É, isso aí. Show de horrores.
É o freak show.
É.
Esse aqui eu acho que a NTZ ganha.
Se a Fúria vier com os moleques, eu aposto na Fúria. Senão, eu prefiro não ver. Prefiro não apostar, porque eu não vou apostar nele. É brincadeira, acho que a NTZ ganha também.
E pra fechar o split, né? O duelo de torcida aí, União Flaud.
É, União Flaud. Eu acho que dá Loud aqui, viu? Tô com zero confiança nesse Flamengo.
Eu acho que vai depender. Eu acho que pode dar Loud, sim. Mas aí eu acho que depende muito também de como o Parang vai estar.
Uhum.
Acho que o Parang vai ser uma peça-chave se o Flamengo ganhar.
É isso?
E é isso, gente. Até a semana que vem, onde vamos falar sobre essa última semana. Vamos falar nossas opiniões sobre os playoffs e tem a volta do famoso Rota-Rota.
Aquele Rota-Rota gostoso, né? Não pode faltar.
Aí, ó. O FNB e o Carioca estão empatados, né, no topo de MVP.
É, será que são os melhores mesmo até aqui? Eu fico indignado do time não ter ganhado nenhum até agora.
É, nesse split, eu achei que assim, ter um ou dois jogos que ele poderia ganhar, mas não sei. Eu acho que a responsabilidade da PEN estava mais em outros jogadores.
Sim, é que teve jogo que deram MVP ali que ele poderia ter ganho. Acho que até, ó, tipo assim, demoraram para dar pro Lucy quando ele tava merecendo.
Uhum.
Aí depois deram até a mais pro Lucy.
Acontece, né? MVP é. Sempre.
É a opinião ali, né? Subjetivo. Mas é isso. Não deixe de acompanhar o Twitter do Lucas, quer dizer, a Rádio Runeterra no Twitter.
A Rádio Sobelol também tá no Twitter.
Tem
o meu Twitter, do Roger também, pra seguir. Lembrando que a rádio tá disponível aí no agregador de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, que é legal porque você pode comentar o que vocês estão achando dos episódios. E se você quiser ajudar financeiramente a gente, nosso, o holding, né, é no padrim.com.br/Rádio Runeterra. E eu estou fazendo lives na Twitch agora, então me sigam lá, por favor, vão lá mesmo. Vamos lá me assistir, twitch.tv/Daipen. São 2N, porque, enfim, eu expliquei essa história no podcast da Rádio Runeterra. Vocês vão lá assistir, ouvir, não sei, né? Ouvir.
Eu vou ter que ouvir lá também?
É, ué.
Ai, caralho.
Aí vocês descobrem qual foi a história. Por que tem 2N?
Beleza, então é isso. Algum recado final?
Não, acho que é só isso. Vou fazer troca-troca, que seja com segurança.
Isso aí. Mesmo se não for só, não for trocar nada, né? Se for só dar ou receber. Você só vai doar ou só receber, sempre com segurança.
Relevante, não.
Não, acho que só a fofoca da talaricagem lá, mas nada demais também.
Ah, é com a fofoca pode. Não, me recuso a contar essa fofoca. É sem graça.
Ah, é engraçado porque ele fala que, não, eu também errei com ela, não tem nada. Eu só não faria tal coisa, sabe? Tipo que, de qualquer maneira, deu aquela machucada, né? Quando o Titã fala do briga de ADs.
Esse teste. Toda vez que fala só agradece, eu falo do time do Baiano. E eu só consigo pensar que é um péssimo nome pra time de esporte.
É, só agradece esporte. Só agradece. Tá ganhando... Pior que no Wild Rift tá ganhando tudo, né? Mas porque os moleques é bons, os moleques já estavam montados antes.
Sim, eu falo bom, meu. Tipo assim, eu... sabe? Não, não passa força, não... tipo. Enfim.
É, não, é meio bosta, mano. Mas eu... só pela questão da marca do bordão dele, né? Só isso.
Nossa, péssimo, mano. Enfim.